vacinal. O boletim de vacinas, hoje disponível também em formato digital através do SNS 24. Este sistema cumpre os objetivos clínicos, garante continuidade de cuidados e respeita o enquadramento constitucional e legal de proteção de dados pessoais. Não vemos, por isso, demonstrada a necessidade de um cartão europeu de vacinação, sobretudo quando levanta legítimas preocupações quanto à centralização, interoperabilidade internacional e eventual utilização futura dos dados de saúde, que são dados altamente sensíveis. O Governo entende que qualquer iniciativa europeia nesta matéria deve ser claramente voluntária, tecnicamente justificada e juridicamente sólida, não podendo abrir a porta a discriminação, condicionamento de direitos ou desconfiança social. Defender a vacinação é também defender a liberdade, a privacidade e a dignidade das pessoas. É por isso que estamos do lado da ciência, do lado da saúde pública e, claro, do lado dos cidadãos. Muito obrigada.
Não tenho mais nenhuma inscrição. Deputado João Almeida, então, se faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento em primeiro lugar os peticionários por nos trazerem uma questão que é relevante e deve ser discutida tal e qual como ela existe. Este projeto europeu tem 5 ferramentas e dessas 5, 4 podem merecer alguma discussão, não nos merecem uma reserva de fundo, seja a ferramenta médica, a social, a industrial ou a de modulação. Mas há uma dimensão que sim merece reservas e tem a ver com a questão digital e com a generalização no contexto europeu de um cartão de vacinas que, do nosso ponto de vista, colide com aquilo que é a própria organização institucional da União Europeia. Colide, em primeiro lugar, com um valor fundamental, o da liberdade, e com um princípio muito importante, que é o princípio da subsidiariedade. E o princípio da subsidiariedade consta dos tratados europeus como essencial relativamente a algumas áreas políticas. Uma delas é exatamente a da saúde pública, ou seja, a organização da União Europeia parte do princípio, e bem, de que a saúde pública é matéria soberana dos Estados. E só naquilo em que os Estados entenderem que ao nível europeu se pode agir de uma forma mais eficiente é que se deve delegar nas instituições europeias essa realidade. E, portanto, o que nós temos a dizer é que não há nenhuma evidência da necessidade da generalização no contexto europeu de um cartão digital de vacinas. Porque, desde logo, há uma questão de proteção de dados que para nós é relevante, ainda mais num contexto em que a União Europeia legisla constantemente sobre proteção de dados. Nós somos massacrados todos os dias a pôr cruzes em papéis, a dizer em chamadas que autorizamos a que seja gravado, para que não nos mandem um mail com informação que não interessa a ninguém. Mas agora íamos prescindir daquilo que é essencial, que é a informação sobre a nossa saúde e sobre aquilo que é mais reservado. Não é proporcional, não faz sentido e, portanto, do nosso ponto de vista, deve merecer a maior reserva. Sem tabus, porque o negacionismo tem muito mais caminho fértil quando os Estados democráticos não se sabem organizar e não respeitam as liberdades individuais. Se as respeitarem, não há caminho para os negacionismos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. A propósito desta discussão, há 3 aspectos que importa ter presente. O primeiro aspecto é sobre a saúde pública e a necessidade, inclusivamente, de investimento na estrutura de saúde pública do nosso país. A estrutura de saúde pública tem sido progressivamente pauperada. A Direção-Geral de Saúde está em processo de desmantelamento e de enfraquecimento contínuo. Os meios e recursos, quer da Direção-Geral de Saúde, quer das unidades locais de saúde pública, são insuficientes. A saúde pública vai sendo cada vez mais reduzida a funções quase como se fosse apenas sanitárias, abandonando designadamente as importantes funções de promoção da saúde e de prevenção da doença. A promoção da saúde e a prevenção da doença têm sido sucessivamente desvalorizadas, com sério prejuízo para a população, e isso não é um acaso. É porque para os grupos económicos privados não é a saúde, mas sim a doença que lhes permite obter lucros. O segundo aspecto é a vacinação. A vacinação da população é extremamente importante. Para além da proteção individual, tem também um aspecto coletivo, permitindo proteger a comunidade. Aliás, foi a elevada cobertura vacinal da população que levou à erradicação de algumas doenças no nosso país. Por outro lado, importa também ter presente que as vacinas obrigatórias ou recomendadas diferem de país para país. Cada país deve tomar a sua decisão em função da sua situação epidemiológica. Há muito que as seguradoras e a indústria farmacêutica pretendem ter acesso a dados de saúde e são dados altamente sensíveis. Por isso, o terceiro aspecto que queríamos aqui suscitar prende-se com a necessidade da proteção dos dados em saúde dos utentes. Portanto, as questões centrais que queremos suscitar nesta intervenção é que é o interesse público que deve sempre prevalecer e não os interesses da indústria farmacêutica, cujo objetivo é tão somente a maximização do lucro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais inscrições. Isto é um nexo causal entre eu dizer não tenho mais inscrições para passar a ter mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Moaes, do LIVRE, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Permita-me também que cumprimente os peticionários que trouxeram aqui ao plenário esta petição, mas também que diga que não acompanhamos a sua posição expressa nesta petição. O projeto EuvaBeco é um esforço coordenado a nível europeu para melhorar as práticas de vacinação, tanto na vacinação de rotina como na prevenção de futuras epidemias. E por isso nós recusamos visões ou posições políticas que sejam pouco sustentadas em factos ou em dados científicos. Porque sabemos também que nos últimos anos, em matéria de saúde pública, a desinformação aumentou e aumentou muito. E sim, são duas visões de liberdade que estão aqui em causa. Há quem entenda que a sua liberdade individual lhes permite fazer tudo, incluindo pôr em risco a saúde de todos os outros, e há quem entenda que, como nós entendemos, que a liberdade implica também a responsabilidade e a responsabilidade, em primeiro lugar, também de proteger toda a comunidade e de proteger aqueles que são mais vulneráveis. Se há lição que nos ensinou a pandemia é que precisamos de uma maior coordenação entre os Estados, precisamos de uma maior coordenação entre os vários países e precisamos também de uma maior coordenação em matéria de saúde dentro da União Europeia. E este projeto e o Cartão Europeu de Vacinação é precisamente uma ferramenta que vai nesse sentido, é uma ferramenta voluntária que pretende melhorar o acesso à vacinação, à literacia em saúde e à continuidade dos cuidados de saúde entre países, que num espaço em que há liberdade de movimento é algo que é absolutamente essencial e que é preciso preservar e garantir. E por isso nós não acompanharemos as iniciativas que estão aqui, nomeadamente a iniciativa do Chega, que está aqui em discussão. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Todas as petições merecem certamente o nosso respeito democrático, independentemente de concordarmos ou não com o seu conteúdo. E esta petição levanta, de facto, algumas preocupações legítimas, a saber, a proteção reforçada dos dados de saúde, a rejeição de qualquer forma de discriminação com base em escolhas individuais e a prudência quanto à centralização excessiva de informação. Mas é precisamente por levarmos a sério estes princípios temos o dever de não ceder ao alarmismo e a teorias da conspiração. O que aqui está em causa não é um instrumento de controlo totalitário, nem um cartão de coerção social. É um projeto piloto europeu, de natureza técnica exploratória, que não cria obrigações, que não impõe vacinação a ninguém e não suspende direitos fundamentais. E transformar isto numa distopia de vigilância global não é prudência liberal, é apenas medo político. Mais grave ainda é ver esta narrativa ser amplificada por quem pinta a União Europeia como um poder obscuro, ilegítimo, sinuoso até, ignorando que são precisamente os Estados democráticos que definem os limites destes projetos. Senhores deputados, deixemos claro o essencial. Em 2024, 95 mil pessoas morreram de sarampo no mundo, que é uma doença evitável com vacinação. E morreram também crianças que tinham acesso à vacina, mas não foram vacinadas por decisão dos adultos. Os adultos são certamente livres de escolher, mas a sua decisão impacta também a vida de crianças. E um Estado liberal existe, antes de mais, para proteger os inocentes. Por isso, sim à liberdade, sim à privacidade, mas também sim à ciência, à responsabilidade, à proteção das crianças. É isso que distingue o liberalismo do medo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora não faço a pergunta para não ter mais inscrições e vamos passar para o ponto 5. Petição número 63, pela qualificação da profissão médica como de alto risco e desgaste rápido. E em relação a esta petição, está a assistir aos nossos trabalhos o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, a quem saúdo nesta ocasião. Para a intervenção, a primeira intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Cristina Vieira do Chega, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o que hoje discutimos neste plenário não é uma abstração jurídica nem um exercício académico. É uma petição assinada por cidadãos que conhecem, vivem e sofrem a realidade concreta da profissão médica em Portugal. Não estamos a falar de percepções, estamos a falar de factos conhecidos, documentos e repetidos ao longo de anos. De uma profissão que o Estado exige que funcione todos os dias, a todas as horas, mas que se recusa sistematicamente a reconhecer como profissão de alto risco e desgaste rápido. Por isso este debate não é técnico, é moral. E quem sair daqui incomodado talvez devesse perguntar-se porquê. Porque durante anos este Parlamento soube exatamente o que estava a acontecer aos médicos em Portugal. Soube que 60% apresentam burnout, soube que até 60% sofrem perturbações graves do sono, que entre 30% a 45% vivem com ansiedade clínica, que até 40% desenvolvem depressão ao longo da carreira. Soube também que cerca de 10% admitem ideação suicida, aproximadamente o dobro da população geral, e que o risco de suicídio é 2 a 5 vezes superior em estudos internacionais. Soube que médicos sujeitos a stress crónico têm um risco cardiovascular 20 a 30% superior. E soube que mais de 70% desenvolvem patologia osteoarticular crónica. Soube que o risco de exposição a doenças como tuberculose, hepatites e HIV é superior ao da população geral. Soube de tudo isto este Parlamento e mesmo assim escolheu continuar, não por ignorância ou por falta de números, mas por conveniência política. A profissão médica tornou-se aquilo que o Estado mais aprecia, alguém que aguenta tudo e não pode falhar. Turnos intermináveis, noites sem dormir, feriados passados em urgências caóticas, decisões de vida ou de morte tomadas sob pressão brutal, exposição diária à doença, à morte, à violência. E quando o corpo cede, quando a mente colapsa, muitas vezes o que se ouve é a vossa vocação. Vocação não impede infartos, vocação não reduz taxas de depressão de 40%, vocação não protege contra infecções profissionais, vocação não trata uma agressão numa urgência. Reparem bem que durante a pandemia os médicos foram os heróis, houve aplausos e discursos lindos. Quando a emergência passou, ficou o cansaço, a doença e o abandono. O herói voltou a ser descartável, como sempre. E hoje, quando se pede algo tão elementar como o reconhecimento da profissão médica, como de alto risco e de desgaste rápido, ainda há quem hesite. Negar este reconhecimento não protege o SNS, protege apenas quem se recusa a assumir responsabilidades. O SNS não está em risco por falta de médicos em Portugal. Está em risco porque o Estado decidiu que podia gastar pessoas até ao seu limite. Um país que aceita destruir os seus médicos perdeu qualquer autoridade moral para falar de dignidade. Um governo que precisa de médicos exaustos para manter o SNS a funcionar não governa, explora. Muito obrigada.
Sr. Deputado Paulo Moaes, do LIVRE, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros concidadãos nas galerias. Quero